se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Que você pode mais. Mais. Coragem, coragem, se o que você...
Esse aspecto de necessidade da luta, de combate, de de fato defender com todas as institucionalidades e todas as legalidades da democracia, também vai ser, Diogo, essa pergunta vai para você, ela tem sido colocada ou ela vai ser posta a partir de 1º de janeiro dentro de um cenário de administração que é quase uma terra arrasada, né?
Sim.
Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você vem escutando, o que você vem vendo, o que que você...
Eu diria mais, não é só uma terra arrasada, são uma série de delitos, de crimes gravíssimos, né? Desde formatação de computadores até outras coisas ainda mais graves e assustadoras, né? A gente tem acompanhado pela imprensa e pela grande mídia esse cenário de terra arrasada, mas para quem está participando dos grupos, dos GTs, né, nesse governo de transição, está absolutamente assustado com... Estão entregando os farelos dos ministérios, né, do Brasil, e estão ainda raspando o que dá para raspar, né? Então eu defendo que é preciso responsabilizar severamente as pessoas e os gestores que fizeram isso com o nosso país, que evidentemente vai ficar cada vez mais claro, né, e nítido, até porque não existe, né, a professora dizia, como fazer um dos princípios basilares da gestão pública é a transparência. Como que se faz política e trabalho, como que você gere ministérios, faz políticas públicas com sigilo? Não existe isso de 100 anos e tal. Então, que venha agora à tona o que foi feito, né, que é um crime. E tem também a ver com essa questão do paiol, né, porque a professora dizia, estava falando sobre a questão, né, de ali não é só mau gosto, é malversação dos recursos públicos. Não sei quantos estão falando que foram mais de 600 e poucos mil reais para fazer aquilo, que também é um delito. Eu conversei com um amigo promotor do Ministério Público ontem, ele disse, olha, isso talvez seja um delito também com relação ao patrimônio público, a preservação do patrimônio histórico. Então, pegando só um gancho para tentar te responder de uma forma um pouco mais objetiva, eu acho que essa cultura que eles estão legando aí, que a gente, graças a Deus, iniciamos, né, o período de superação ao não reeleger esse fascista que precisa ser responsabilizado, é uma cultura de resgate, porque eles fizeram querem fazer aqui uma equiparação que é absolutamente um disparate, que é como se fosse a direita e a esquerda. Gente, eu tenho saudade de discutir, dialogar com a direita, como um Roberto Campos, né, sabe? Isso não é direita, pelo amor de Deus, é antipolítica, são crimes que são defendidos pelo bolsonarismo, né? É a eliminação do outro. Isso não é direita, isso não é política, está fora do espectro político, né? Então eu acho que esse resgate do diálogo e tal vai ter que ser feito dentro da administração pública agora lá em Brasília também. Mas eu tô assim, tem que ter também, Magal, acho uma gestão das expectativas, né? Porque o Lula foi eleito, né? Não reelegemos o Bolsonaro, uma grande conquista. Eu dizem, inclusive, que foi muito apertada a eleição. Falo, para mim foi goleada contra uma indústria de fake news. Pô, compra de votos escancaradamente, um dos maiores esquemas de corrupção da história do país, né? Com toda essa máquina, essa estrutura, o Lula ainda foi lá e venceu. Então foi de goleada, né? Não foi apertado o resultado, lógico. E, cara, eu acho que assim, não podemos esquecer, espaço para celebração, devemos, mas não devemos esquecer que Damares é senadora, Mourão é senador, Moro e Dallagnol, gente, que coisa mais maluca, né? Então, é muito complicado o que teremos pela frente. Eu, com a eleição do Lula, acabei me empolgando um pouco, mas já meus amigos e as pessoas já me trouxeram os pés no chão. Eu falei, Diogo, não vai haver uma revolução nesses primeiros 100 dias, até porque, como você falou e a gente tem visto, eles estão entregando os farelos do país.
Eu gosto sempre de contar com a Desirê aqui no programa, porque ela é entusiasta de algo que também é muito caro, e a todos nós aqui do programa é muito caro. Que a mim me parece muito claro, e eu gostaria que a gente pudesse transformar e traduzir isso cada vez mais e repetir, bater nessa tecla sempre, que é uma questão de investimento público, que eles brigam para que não exista, eles fazem leis e teto de gastos e corte no orçamento e tudo isso, e todas aquelas palavras difíceis que a gente vê no jornal, gente, é feito só para alimentar os amigos do rei e ali os donos dessas empresas e da concorrência de mercado e desses que amam, esses adoradores de privatizações. Desirê Salgado, você acredita ou crê ou vê em curto espaço de tempo um retorno do investimento público, que é só esse, eu acho, né, na minha visão, é só esse o fermento propulsor de diminuir as injustiças sociais?
Pelas promessas de campanha, dá para a gente contar com isso, né, de ter um olhar orçamentário para as pessoas que mais precisam. A própria emenda da transição, que vai suspender o teto de gastos para os programas sociais, porque não se enganem, né? A gente continua pagando grandes salários para algumas pessoas, o serviço da dívida, enfim. Não é que todo mundo está sob esse teto de gastos, mas principalmente para investimentos sociais e também para programas sociais e para direitos sociais. Então, saúde e educação tem que estar fora desses limites, né? Não é possível que a gente trabalhe numa sociedade absolutamente desigual e que a gente vai dizer, não, olha, a saúde não vai poder ter mais dinheiro do que no ano anterior, a educação não vai poder. Isso é um projeto, né? Darcy Ribeiro já dizia, né, que o jeito que se trata a educação no Brasil é um projeto. E aí que a gente tem mais dificuldade ainda de construir uma cultura democrática. Porque as pessoas estão vendo que a maneira como elas são ensinadas é toda precarizada, ela começa a ter que fazer atalhos para a sua atuação. Né? E aí, cá entre nós, gente, o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante fascinada, como já dizia a música do meu tempo, não deles, que eles são bem mais novos que eu. Mas que a gente tem essa dificuldade de fazer essa adesão aos valores democráticos, exatamente por conta disso, por uma falta de uma educação para a democracia e para os direitos humanos. Se a gente recuperar esses investimentos, aí a gente vai poder fazer a diferença. Estou esperançosa, Magal, mas não sei se a gente já pode fazer autocrítica antes mesmo da posse. Mas quando a gente começa a olhar os ministérios que estão sendo anunciados e quem está integrando esses ministérios, a gente gostaria de ver um pouquinho mais de pluralidade, né? Um pouquinho mais de diversidade nesses ministérios, porque eu acho que o simbolismo também é importante. Mostrar, olha, a gente não está só fazendo uma diferença agora na onde vai o dinheiro do orçamento, mas a gente também tem pessoas diferentes tomando essas decisões. E não um monte de homem branco engravatado, proprietário, cis, hétero, alegadamente cristão, fazendo parte do governo. Então, se você quer chegar daí do eleito, você dá um toque lá, né? De repente, trazer uma pluralidade de fazer com que mais gente esteja representada também no poder executivo.
Mas isso não só é uma promessa de campanha, como isso é uma necessidade, uma realidade urgente que se arvora e está está nos olhos, né? O Fernando Pessoa, o poeta, ele dizia que a realidade é exatamente aquilo que é. Não adianta você abrir a janela e pensar do que vai acontecer se abrir a janela. Você vai abrir a janela e a planta, a terra, a pedra vão continuar existindo do jeito que são. E se porventura um mau emissário chegar, não tem problema nenhum, porque a primavera vai continuar existindo, e esse grito, que fiz uma pequena alusão para colocar esse grito ou essa realidade de faces excluídas historicamente dentro do processo dessas raízes conservadoras que formaram o nosso país, e não só o nosso país, mas alguns dos nossos irmãos aqui, quem sabe todos, da América Latina, faz com que sejamos sempre expropriados, oprimidos, extorquidos e exauridos em todas as formas. Só há uma chance de salvação, que é quando o grito de socorro de todos, também como é esse programa, não deixa de ser um grito de socorro, sempre seja algo que alcance mais corações e mentes. posto tudo isso, estamos indo muito bem, hein? Estamos caminhando muito bem, senhoras
e senhores. Só eu que estou achando que a gente está meio abstrata hoje. Você desliga o telefone, se eu ficar muito abstrato.
Hoje é o último programa.
Porque normalmente a gente está... Mas não um ping-pong mais objetivo. A gente está dando uma escapada e daqui a pouco a técnica derruba a gente. Fala, que é isso?
É, para que não fique tão etéreo o programa, como assim, a nossa convidada já nos puxou a orelha.
Não, mas foi uma autocrítica também. Estou dando umas respostas imensas.
É. A gente está participando e vendo essas coisas acontecerem, porém, o Brasil demonstra e denota uma série de realidades. Lógico que a realidade daquele morador do Oiapoque é muito diferente do morador do Chuí. Assim como a realidade de quem mora em Curitiba e cercanias, da onde a gente fala, é muito diferente de uma capital nordestina ou de uma capital de outros estados, né? E aqui, onde é a nossa cidade, nós precisamos montar e saber muito bem qual foi a raiz que conservou e construiu quase que uma mesma dinastia durante muitos anos. Eu diria mais especificamente da década de 70. Desde então, parece que um mesmo grupo político quase sempre se apoderou. Eu digo salvo 85, quando Roberto Requião foi prefeito, e salvo 2012, quando Gustavo Frutti, companheiro de partido de vocês, deputado federal, que agora está acabando seu mandato, também foi prefeito da cidade. Do contrário, é sempre uma mesma dinastia, um mesmo grupo econômico, um mesmo grupo político que ocupou. E essa ocupação foi feita com um tempero de florzinha, né? Ninguém está negando a maravilha dos parques da cidade, tampouco a beleza que é andar por ruas bem asfaltadas na capital. Contudo, os nossos problemas aqui, eles são muito maiores, não só na periferia, mas também dentro do centro da cidade. Uma dessas coisas é a quantidade de moradores de rua, ou daqueles dependentes químicos, ou aqueles que extrapolam essa faceta. Diogo, eu gostaria de saber se você percebe essa mesma maneira, se você vê a política dentro da capital, você que é um militante há tanto tempo, e pelo menos acho que mais de 15 anos, está lutando aí dentro das tuas aspirações, dentro dos teus pensamentos, como que você vê a realidade curitibana hoje?
Eu concordo 100% contigo, Magal. Eu acredito que a gente tem sobrevivido, vamos dizer assim, ou melhor, o governo atual, o municipal, ele tem sobrevivido de propaganda e de memórias, né? Aquela ficou pregado aí em Curitiba como a capital do transporte, da mobilidade urbana. E, gente, há quanto tempo que foi isso? E isso tem se reproduzido como se fosse uma realidade hoje em dia. Com certeza não é, né? E eu vejo que, enfim, a gente precisa aproveitar agora esse novo momento para irmos na essência do problema, que, como você muito bem falou, são a gritante desigualdade social. E eu acredito que você trouxe bons exemplos para a gente procurar entender assim, como que essas questões mais profundas, né, a gente tem que ir na causa delas, na essência, na raiz, e não ficar no verniz, né, porque essa maquiagem, ela desvia, na verdade, o foco de atenção e canalização de recursos públicos para aquilo que é superficial, não vai na essência, que é a redução das desigualdades. A política de drogas talvez um exemplo muito nítido onde isso acontece. Por quê? Porque a gente cria um fantasma, como o comunismo. Qual que é o fantasma? É o crack. Como se o problema da pessoa fosse o crack. É lógico que é uma consequência, é uma forma da pessoa estar dando vazão. A pessoa passou a vida inteira sendo violentada, cresceu numa região onde não tem nem saneamento básico, sendo queimada com cigarro, pai alcoólatra, uma região que a casa alaga tudo, enfim, não tem nada, o mínimo, as condições mínimas materiais para uma vida com dignidade. Talvez eu, nessas condições, recorreria ao crack também e preferiria passar uma vida anestesiado a enfrentar aquilo que milhões e milhares de curitibanos nas periferias vivenciam. A gente vê o aumento da população em situação de rua, e às vezes a gente atribui, por exemplo, É o problema a droga. Porra, como se a droga fosse o problema. Então a droga também é um bom bode expiatório. Lógico que o problema não é a droga. Inclusive, eu tenho militado há muito tempo para a gente repensar a política de drogas e não focar na droga. A gente tem que focar no ser humano, entendeu? Enche de canchas esportivas as periferias de todas as cidades. Enche de centros culturais, de bibliotecas, com acesso à internet, professores de educação física identificando e treinando futuros talentos esportivos. Cara, em 5 anos a gente vai ter uma redução drástica de violência. Dá oportunidade para as pessoas desenvolverem as suas vocações, os seus talentos, os seus sonhos, e a gente não vai ter pessoas na rua tendo problema com drogas, né? A gente tem que atacar a fonte do problema, pensar no ser humano e não querer eliminar as drogas. Isso é uma grande bobagem.
É mais uma falsa narrativa, Desirée, que, por exemplo, a guerra às drogas é tudo que começa para existir esse punitivismo exacerbado em que as pessoas hoje se orgulham de dizer que bandido bom é bandido morto, quando pertence ao seu, a sua parte da visão. Inclusive, teve um grupo aí de garotos muito bem apessoados num convescote de burgueses que praticavam tudo isso, né? Para ser mais especificamente, chamava-se Operação Força Tarefa Lava Jato. Alguém e pessoas que ganhavam muito bem, alta grana do serviço público, para praticar aquilo que eles praticavam, que era uma corrida detentora e cheia de vontade de poder. Eles só tinham nada mais, nada menos do que vontade de poder. E foram eleitos aí seus representantes. Obviamente que a gente respeita a condição do eleitor, votar em quem quiser, em quem ele pensar que é de mau alvitre. Mas nós, que estamos diametralmente do outro lado, que nunca estaremos no mesmo mar que essa gente, que fique claro, nunca seremos iguais a eles, nunca, até porque também fizemos a mesma instituição, nos formamos, temos um diploma igual ao deles, igual, todos nós aqui somos advogados, todos temos o mesmo diploma, jamais lutaremos para fazer algo apenas para si. Depois desse meu excesso de fúria, Desirée, me ajude.
Vou tentar. Não, eu vou voltar ao que você começou a provocar o Diogo, né? A questão de como a gente vê Curitiba. Curitiba parece uma cidade em camadas. Então a gente tem aquela camada de verniz, como o Diogo falou, que é super linda, e o centro da cidade, os parques e a propaganda, e até então, né, os monumentos históricos, agora estamos mais devendo nisso, mas enfim, o patrimônio histórico, a questão da iluminação de Natal e como isso chama a atenção de todo mundo, tal, e onde, como as pessoas vivem bem e como caminham seguras ali, né, na Carlos de Carvalho, como caminham tranquilamente na Comendador Araújo. Mas você começa a ver que embaixo desse verniz a gente tem uma cidade hostil ainda para grande parte da população, uma cidade que não incorpora essas pessoas no orçamento, nas políticas públicas, nem no mapa. Né? Eu acabei conhecendo umas ocupações dentro da cidade, nós estamos falando da região metropolitana, que não estão no mapa, literalmente. Parece assim que quando você olha o que a prefeitura está pensando sobre isso, é um vazio, como se fosse mato.
Bacurau.
E tem 80 famílias morando ali, sem nenhum tipo de serviço, sem mobilidade, sem asfalto, sem saneamento básico, sem recolha de lixo, sem correios, sem nada. Onde o iFood não vai. Vamos pensar, né? Porque não existe endereço. Então não tem nada. Essas pessoas são invisíveis. Só que são pessoas que contribuem para a manutenção do Estado, porque pagam seus tributos quando compram um pão para comer, um macarrão para fazer aí um mínimo de almoço. Ou seja, são pessoas que fazem parte da sociedade, porque trabalham também para manter as coisas funcionando, mas não fazem parte do planejamento da cidade. Então, às vezes, eu vejo muita gente falando: ah, porque Curitiba é uma cidade inteligente, porque é uma cidade modelo. Sim, na primeira camada é. O grande desafio de quem vai ocupar esse espaço daqui para frente é desvelar essas camadas. Não é ignorar tudo de bom que foi feito. É dizer, beleza, mas Curitiba é para todo mundo, não é para uma parte da cidade só. E a gente tem isso em vários bairros. Então, uma maternidade premiada no Bairro Novo que foi desmontada, não reabriu depois da pandemia, porque é no Bairro Novo, né? Então a gente precisa deste olhar, fazer uma cidade inteligente que seja humanamente solidária. Isso. Em que todo mundo esteja bem. E é possível fazer isso. Curitiba é rica. Curitiba tem vários projetos de inovação, tem uma vocação para ser protagonista. A única coisa é que a gente precisa trazer todo mundo junto com a gente.
O Deise, se me permite só um pequeno adendo, é porque você trouxe coisas tão importantes que imediatamente o acesso a políticas públicas, imediatamente me remeteram ao discurso do Lula na primeira coletiva, na qual ele anunciou Dino, Haddad e o seu ministro.
Mais três homens brancos.
É, que eu concordo, estamos ansiosamente aguardando a diversidade ministerial.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta,